Televisões sendo dadas de graça, a China fomentando a inteligência artificial e o CEO da OpenAI conversando lá no Congresso americano. Esse é o Decode, eu sou o André Davi e nessa semana eu e o Guilherme Pereira vamos receber o Bruno Maia para ajudar a gente a decodificar as principais notícias do mundo tech. E Bruno, não é só porque você é amigo da gente que você tá imune aos nossos 10 minutos de notícia que começam. Olha só, vamos falar de coisa de graça, né? É tão bom receber coisas de graça. Eu tenho duas notícias aqui. Uma startup chamada Tele anunciou que vai distribuir 500 mil televisores Smart TVs de graça. E o truque aí é que para que essas televisões sejam dadas de graça, os usuários precisam assinar um termo que diz que eles cedem os dados deles para essa startup. E por outro lado, a gente tem o Google, que ganhou tanto espaço fornecendo Gmail gratuitamente para a gente por tantos anos. O Google anunciou o seguinte, que ele vai excluir as contas que estão inativas há 2 anos, e isso vai rolar já em dezembro desse ano. Bruno, o que você tem a dizer pra gente sobre isso, cara?
Vamos lá, André. Um prazer estar aqui com vocês. É assim, nada é de graça, né? Então, se a gente fizer um paralelo, inclusive com o que a gente já tem na mão e já usa faz tempo, o próprio Google, o Facebook, o Instagram, eles não são de graças, né? Estão consumindo ali nossos dados, nosso comportamento, nossas localizações. Com as TVs não vai ser diferente, né? Então, 500 mil de TVs de graça é legal, empolga. Mas, espera aí, a troco do quê? E eles deixam claro que eles vão... Enfim, mapear ali o que está sendo assistido, consumido, e faz parte do jogo. Minha única preocupação é se isso vai ser assim, super explícito, se vai ser conversado, comunicado de uma forma bem limpa, ou se vai ser meio como o Facebook, né? Que usa os nossos dados, que usa as nossas informações, e tá lá nos termos de uso.
Mas lá no meio, aquilo que ninguém lê. É mais ou menos por aí, Gui?
Acho que sim, e até foi interessante, porque esse negócio de ninguém ler, né, a gente... começou a ler e a comunidade começou a ler os termos de uso e tinha uma pequena gafe lá no meio dos termos de uso dessa startup, né? Que tinha um comentário que devia ter sido apagado e não foi, dizendo até sobre, será que não é melhor a gente apagar essa cláusula aqui? Porque falava sobre a questão das crianças, né? Que vão estar na frente da TV, vão consumir coisas nessa TV e que os dados vão ser utilizados. E as leis de proteção de dados são bem... explícitas muitas vezes sobre isso, né? Mas acho que o ponto é a gente tá chegando num momento de limpeza, né? Esses data dust, né? Que é a limpeza que o Google tá promovendo, inclusive, tem a ver com um monte de custo dessa estrutura de dados que a gente começa agora a ver surgindo, né? Então, limpar, né? Fazer essa limpa, tomar cuidado e achar formas de viabilizar o uso das redes, da tecnologia, enfim, é o desafio. A gente tem que tomar cuidado só com modelos que exploram demais sem tanta responsabilidade.
Até porque se a gente vive falando que os dados são o novo petróleo, a gente tem que lembrar que petróleo custa dinheiro e vale dinheiro, como esses dados estão valendo para todo lado. Num segundo momento, pensando em fomentar tecnologias, como a gente vê tantas iniciativas no Brasil, iniciativas de Big Techs, olha que barato. A AWS anunciou que vai investir 12,7 bilhões de dólares na Índia. E com isso eles pretendem criar mais de 130 mil postos de trabalho. Lembrando que isso aqui a gente está falando de cloud. E o governo da China está convidando provedores de cloud a apoiarem empresas de IA. Afinal de contas, as empresas precisam dessa infraestrutura e faz parte do plano do governo chinês fomentar o crescimento dessas empresas lá. Gui, como que você está olhando para esse cenário?
Essa é a questão lá do dados são o novo petróleo, mas onde é que você acha, né? Onde é que fica? O que come? Onde se reproduz? Bom, na cloud, né? E ter estrutura de cloud hoje é uma grande questão. Se a gente pegar... A Intel fez um cálculo super legal no passado. Eles pegaram o quanto de dados um carro autônomo, por exemplo, gera e que poderia ficar armazenado em cloud, quanto custa isso? E nos valores de hoje, custa mais que o carro autônomo. Então, olha que complicação, né? De um lado, a gente tem que ter formas mais efetivas desses dados transacionarem e serem colocados ali de uma forma mais fácil, mais tranquila, de menor tamanho. Então, tem várias estratégias que a gente trabalha para isso acontecer. E do outro, a gente tem uma nova necessidade de trabalhar com infra de cloud para que a gente consiga evoluir, por exemplo, inteligência artificial, né? Então, a gente está vivendo um momento interessante, né? Big Techs demitindo, mas investindo em cloud, né? E tem a ver com essa estratégia de inteligência artificial, muito possivelmente.
E se conecta até com o que você falou antes sobre a questão do Google tá promovendo a limpeza dessas contas antigas, porque se a cloud vale tanto, a gente precisa tirar de lá o que não tá valendo. Bruno, o que você acha do que tá rolando aí nesses dois países com esses investimentos todos?
São dois países que eles estão geograficamente longe da gente, mas a gente sempre tá ouvindo falar dessa galera, né? Porque são países de milhões de pessoas. A gente está falando de um mercado muito grande. E quando envolve mercado e o novo petróleo, né, já não é nem tão novo assim, a gente está falando de um mercado a ser explorado, de um mercado tecnológico. Naturalmente, essas empresas vão se instalar, vão ser convidadas a se instalar. O que eu acho muito curioso é que a China, que tenta, de certa forma, não trazer empresas, principalmente do Ocidente, pra ali para dentro e tal, vai acabar abrindo espaço. Vai totalmente de encontro ao que eles propõem, ao que eles conversam, ao que eles falam essa situação. Porque as big techs, essa galera da cloud, essa galera de dados, essa galera que está estimulando a inteligência artificial como um todo, ela está desse lado do globo. Então vai ser muito interessante ver esse movimento e os próximos capítulos.
Como que essas conversas vão lidar. E tem até a ver com a questão da privacidade mesmo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Porque quando a gente pensa em IA, quando a gente pensa em treinamento, a gente precisa de dados de qualidade. E a China tem uma série de legislações para o tipo de dado que pode ser coletado, armazenado. Eu acho que a gente realmente está aí prestes a ver um grande desafio.
E é legal que eles estão fazendo consulta popular para isso, né?
Isso é muito
então
bacana.
É muita coisa interessante ao mesmo tempo desse cenário. Tô bastante curioso.
E eu já invoquei aqui a palavra mágica do Decode, que é a IA. A gente sempre fala de IA. Eu trouxe duas notícias de IA essa semana também. Desde que foram lançados os grandes serviços de IA generativa, acho que o ChatGPT é o grande expoente, a gente vê surgindo nas lojas de aplicativos aplicativos que seriam do ChatGPT. E aí que tá o pulo. Olha só, tem aplicativos que estavam usando o ChatGPT em esquemas dentro da App Store do Google e dentro da App Store da Apple, para enganar as pessoas. Olha, para você saber um pouco mais, para você ver esse código inteiro, você vai precisar fazer uma compra dentro do aplicativo. Coisa que elas teriam acesso gratuitamente com a conta da OpenAI. E num segundo momento, a gente teve o CEO da OpenAI indo até o Senado americano, uma comissão, para falar sobre a regulação das IAs. E acho que a abordagem dele surpreendeu todo mundo, porque ele disse no Senado americano que ele concorda que tem que haver algum tipo de regulação e se colocou como um parceiro. Você esperava ver esse tipo de coisa, Gui?
Eu acho que foi muito interessante ver a postura do Sam Altman na comissão do Senado, porque ela é muito diferente do que o próprio Greg Brockman, né, que é o co-fundador do OpenAI, tem feito em vários outros fóruns, né? Então a gente viu uma postura muito diferente e um chamado muito forte dele para, gente, regulem os players de IA. Então ele mesmo colocando ali para a comissão, é momento, a gente precisa fazer isso, e no passado a gente viveu muitos problemas por não ter feito isso on time, né, com a demanda de mercado. É um tema muito importante que a gente precisa ter esse debate social o quanto antes, e o lugar de regulação tá bem claro, né? A gente tem falado também bastante disso no Decode nessas últimas semanas, né?
E quando a gente vê um CEO se colocando a favor, se colocando do lado da sociedade que seria representada ali pelo Congresso, já coloca uma confiança, mais ou menos assim que você leu também, Bruno?
Eu achei legal, inclusive, uma frase, algo do tipo que ele fala: e se isso der errado, vai dar muito errado. E chama, né, os congressistas, chama o pessoal para abrir essa conversa, para abrir esse diálogo. Ele é importante. É algo muito importante, é algo muito sério, muito grandioso, e não pode ser construído com uma mão só, né? Eu acho que é importante sociedade civil, enfim, os legisladores, todo mundo conversar sobre isso. É necessário, se faz urgente isso.
Acho que a gente está vivendo mesmo esse momento de inflexão da tecnologia. A IA tá vindo, essa nova onda da IA está vindo como uma grande revolução, e até um dos senadores colocou de forma mais enfática, né? A gente pode estar vivendo um momento da gente estar escolhendo uma tecnologia para ser a prensa, né? O que vai disseminar conhecimento, né, para todo mundo, ou então a bomba atômica, né? Algo que, assim, não foi feito para isso, mas de repente a gente tem várias questões aí ruins sobre o uso da energia atômica para fins não pacíficos.
Né? É sério e tem que ser levado com seriedade, né? Não tem jeito. E sobre as lojas, né, que foi um dos pontos levantados aí, uma das notícias, golpista, infelizmente, trapaceiro, isso aí existe e vai existir. É só mais um novo local, né? Isso já aconteceu aconteceu e acontece no internet banking, outros tipos de aplicativos e tal. Então, obviamente, as lojas, elas têm que, eu acho que elas têm um papel importante nisso, em se blindarem, blindar, na verdade, as próprias lojas, né, para que não possa existir esse tipo de compra lá. Isso também depende de uma certa regulamentação.
Com,
né,
certeza.
Então eu acho que é mais ou menos esse cenário que a gente tem agora.
E o bom foi ver as lojas admitindo que eles estavam lá e que elas estão tomando medidas. E melhor ainda é ver que a gente passou pelos nossos 10 minutos de notícia muito bem. Bruno estreou aqui no Decode com a gente, mas a gente tem notícias da FIAP que vão rolar muito em breve. Olha só que legal. Lá no dia 31/5, o que a gente tem pra rolar, Gui? A gente tá falando do Pós-Tech, é isso mesmo?
Isso mesmo, a Pós-Tech tá com novas turmas abertas, as turmas de agosto, mas quem fizer a inscrição até 31/5 vai ter uma condição especial, tem 10% de desconto aí para aproveitar nos nossos cursos Deep Dive, Deep Tech, junto com a Lura, né? É um conceito muito legal. Pessoal, vê aqui nos comentários o link para acessar a página da Pós-Tech.
Tem uma notícia que eu tô muito feliz em dar. Lá no dia 13/6 vai começar um novo shift aqui na FIAP, que é o shift para Tech Recruiters. A gente vê tanta dificuldade das empresas, dos seus setores de RH contratarem com assertividade, trazerem profissionais bem posicionados que vão contribuir. A galera que está interessada, dá uma acessada no site da FIAP, fiap.com.br/shift, porque tem esse shift estreando lá no dia 13/6. E o Bruno também tem coisa para contar para a gente que vai rolar na semana de lançamento desse Decode nas graduações, né?
Pois é, nessa semana a gente vai ter o início do Global Solution. É o kickoff desse grande evento, onde a gente tem empresas parceiras da FIAP, alunos trabalhando e promovendo soluções globais, soluções para o nosso planeta. Não vou dar muitos spoilers, em breve vocês vão ficar sabendo.
Eu sei que você não quer dar muitos spoilers, mas a gente está falando de empresas multinacionais, empresas gigantescas, gigantes, trazendo desafios reais para os nossos alunos. E um desafio muito constante é ficar atualizado com as notícias do mundo tech. Por isso, se você quiser ficar sempre à frente do que está acontecendo, fique atento ao Decode. Assina o sininho aí dentro do Spotify, acompanhe as nossas publicações, porque semana que vem tem mais Decode.